Estamos apresentando Salão Verde.
Um dos ecossistemas mais ameaçados do país começa a receber mais atenção por parte dos órgãos governamentais. Na próxima quinta-feira será lançada aqui na Câmara a Rede Concerrado. Trata-se de uma iniciativa conjunta entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de promover a cooperação entre esses órgãos para possibilitar o uso sustentável e a conservação do cerrado.
A professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, antecipa que a primeira atividade a ser desenvolvida pela Rede Concerrado será a criação de um banco de dados sobre o bioma.
A gente brinca, até a gente coloca que a informação sobre o cerrado ela é quase tão fragmentada quanto o próprio bioma, né? Então, essa é uma demanda importante, né? Tentar organizar e sistematizar essa informação. Por isso que nós colocamos isso como uma das primeiras atividades para a estruturação da rede.
A professora da UNB explica que esse banco de dados terá vários níveis de informação e, por isso, poderá ser usado tanto por pesquisadores quanto em atividades de educação ambiental, por exemplo. A ideia é que o banco de dados sobre o cerrado esteja estruturado até o começo do próximo ano. A partir daí, a rede vai desenvolver outras atividades, como a realização de pesquisas sobre o bioma.
E uma outra boa notícia para o cerrado, Ana, é que no dia 18 de junho foi criado um comitê com representantes da sociedade civil e do governo para discutir a execução da iniciativa GEF Cerrado Sustentável. Fruto de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Mundial, o projeto pretende aumentar a conservação da biodiversidade no bioma e já conta com 13 milhões de dólares para serem usados nessas ações. A árvore que deu nome ao nosso país, o pau-brasil, é explorada desde o tempo em que éramos colônia de Portugal. E ainda hoje, a madeira dessa espécie é bastante cobiçada no comércio internacional. Não é à toa que o pau-brasil está entre as espécies da nossa flora que correm risco de extinção. Mas essa história pode mudar a partir de agora. É que um recente acordo internacional permitiu a adoção de um rigoroso controle na venda externa do produto. A Ana nos explica como.
O Brasil conseguiu convencer os demais países participantes da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Silvestres da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção, a CITES, a adotarem regras mais duras em relação à compra e venda de pau-brasil pelo mundo. Em recente reunião do grupo, ficou decidido que, a partir de agora, a madeira de pau-brasil somente poderá ser adquirida por outros países se as autoridades brasileiras certificarem a origem legal do produto. O coordenador de recursos florestais do IBAMA, José Humberto Chaves, explica que a legislação brasileira já previa restrições ao comércio de pau-brasil, pois a árvore, além de constar da lista de espécies ameaçadas de extinção, pertence à Mata Atlântica. Lá fora, no entanto, os importadores não eram obrigados a comprovarem a origem do produto. Daí a importância, segundo José Humberto, das novas regras em relação ao comércio internacional.
Por mais que nós tenhamos hoje uma restrição com relação ao acesso à exploração do pau-brasil, muitas das vezes pode acontecer a exportação ilegal. E os países estarem comprando madeira de pau-brasil sem conhecer a verdadeira origem dessa madeira. Agora não, agora vai ficar muito mais difícil, porque obrigatoriamente esses países vão ter que consultar as autoridades brasileiras para saber se o pau-brasil foi explorado de forma legal e sustentável.
O pau-brasil é bastante cobiçado internacionalmente pela sua excelência como matéria-prima na fabricação de arcos de instrumentos de corda, como violino e violoncelo. Agora, com um controle mais rígido sobre as vendas, a oferta da madeira deve diminuir. José Humberto destaca que poucas são as opções legais de extração do pau-brasil.
A grande fonte de madeira de pau-brasil vem de alguns plantios florestais, plantios próprios. Só que existem muito poucos plantios. É uma espécie de crescimento muito lento e isso faz com que nós tenhamos ainda uma oferta muito baixa de madeira legalizada de pau-brasil proveniente de plantios florestais.
O técnico do IBAMA diz que uma outra alternativa seriam os planos de manejo florestal de espécies nativas, porém nenhum estado estabeleceu os planos de conservação e uso de árvores da Mata Atlântica, como exige a legislação para esses casos. Outra opção, segundo José Humberto Chaves, seriam as madeiras provenientes de demolição de construções antigas, mas nesse caso, de acordo com ele, a oferta também é bastante baixa.
O governo deve instalar nos próximos 4 anos 200 centros integrados de pesca artesanal. A medida foi anunciada como uma possível solução para a falta de infraestrutura enfrentada pela maior parte dos pescadores da região amazônica.
Na última semana, a Comissão da Amazônia aqui da Câmara discutiu os problemas enfrentados pelos trabalhadores da área, principalmente nos momentos em que precisam parar de pescar para respeitar o período de reprodução dos peixes, o chamado defeso. Hoje, os pescadores cadastrados pelo governo recebem um seguro para ficar em casa neste período, o chamado seguro defeso, equivalente a 3 salários mínimos durante 4 meses.
E nesta mesma audiência, parlamentares, representantes do governo e especialistas também discutiram o potencial pesqueiro da região amazônica. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião e tem os detalhes.
O ministro da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolin, afirmou que o defeso é fundamental para a manutenção do potencial pesqueiro e das espécies existentes nos rios amazônicos. Segundo estimativas, existem atualmente 6 mil espécies de peixes na região, mas somente 100 são exploradas comercialmente. Altemir Gregolin destacou a importância da audiência pública para implementar uma parceria entre a Secretaria e os deputados da região norte.
Isso nos ajuda não só a pensar as políticas para a região, mas também ter mais parceiros no sentido de buscar, inclusive, viabilizar mais recursos, mais investimentos para o desenvolvimento da atividade na região norte. É uma região importante, nós temos mais de 120 mil pescadores na região, uma produção bastante elevada, são 247 mil toneladas de pescado, uma região rica em recursos hídricos, portanto um potencial fantástico na área da pesca, e na área da aquicultura também, que é eu diria que é uma área ainda que a região precisa desenvolver.
A presidente da comissão, deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou que a região é a segunda maior produtora de pescados do país, mas por falta de organização do processo produtivo, não consegue gerar riqueza para os pescadores nem garantir alimento para a população.
Nós não temos nenhum tipo de industrialização. Nós temos dificuldades no armazenamento, ou seja, é um segmento completamente desestruturado, porque você passa de um dia uma cidade como a cidade de Manaus, que chega aos centros comercializadores em torno de 30 toneladas, dali uma semana você recebe 120 toneladas. Ou seja, há uma desorganização completa, não é? E não tem como você armazenar, você não industrializa, você sequer beneficia muitas vezes, você usa e comercializa aquele produto in natura.
O governo federal pagou no último ano R$ 26 milhões de reais para os pescadores cadastrados e a Secretaria de Aquicultura e Pesca está desenvolvendo um projeto para a instalação de 20 centros integrados da pesca artesanal na região amazônica, para garantir que os pescadores tenham acesso a todo o processo produtivo, agregando valor a seus produtos.
E a partir desta quarta-feira, indígenas de todo o país vão se reunir em Mato Grosso na primeira edição dos Jogos Interculturais Indígenas do Estado, que seguem até sábado na cidade de Campo Novo de Pareci. Os organizadores do evento esperam receber 400 atletas indígenas de 10 etnias.
Os atletas vão disputar as seguintes modalidades: arco e flecha, natação, lutas corporais, canoagem, arremesso de lanças, cabo de força, corrida de tora, corrida de velocidade, futebol de campo e corrida de resistência. E duas modalidades chamam bastante a atenção: as tradicionais jikunahari, que é um futebol que usa a cabeça ao invés dos pés, e a tihimori, uma espécie de boliche que usa uma bola feita de marmelo e que só é praticada por mulheres parecis.
A abertura do evento pretende celebrar as tradições com o ritual do fogo indígena às margens do Rio Sacre, na aldeia Quatro Cachoeiras, na terra indígena Utiariti. E a cerimônia vai coincidir com a passagem da tocha dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, que incluiu o Campo Novo de Pareci na rota, justamente por causa dos Jogos Indígenas.
Dica da semana.
E na nossa dica da semana, vamos continuar falando dos indígenas brasileiros. Recentemente, o repórter do Estado de São Paulo, Leonêncio Nossa, lançou o livro Homens Invisíveis. Escrito em forma de reportagem, a narrativa conta os detalhes da expedição liderada pelo sertanista Sidney Possuelo em busca de um povo isolado na Amazônia, os Flecheiros.
O grupo de 35 homens brancos passou 3 meses e meio na selva em 2002, nas terras altas do Vale do Javari, no Amazonas, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Nesta área, do tamanho de Portugal, vivem cerca de 17 tribos sem contato exterior, como a dos Flecheiros, índios raramente vistos e que se destacam pela habilidade no manejo do arco.
O objetivo da expedição não era estar com os índios, até porque o contato cria uma situação de perigo para os dois lados. Para os isolados, porque eles não possuem anticorpos contra as doenças dos brancos, e para os expedicionários, porque os Flecheiros têm fama de serem valentes guerreiros, mantendo intrusos na mira de suas zarabatanas. De alguma forma, os homens da expedição tinham que mostrar aos índios que não estavam ali para atacá-los, e sim para planejar ações que os protegessem e garantissem o direito desse povo a permanecer isolado.
O livro Homens Invisíveis, de Leonêncio Nossa, está à venda nas livrarias de todo o país. A edição é da Record e o preço sugerido para a obra é de R$ 40.
E com essa dica de leitura, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.